Então vamos começar, nós vai recomeçar o estudo da Bíblia, do Evangelho do Mateus, que nós está fazendo, né, à luz do novo ensinamento. Você sabe onde falou?
Agora é o semeador.
E vamos falar do semeador.
Agora começam as parábolas de fato?
Vai começar daqui a pouquinho.
O semeador.
Xixi, senta aqui no chão. Se você cansar, você volta para lá. Só para na hora que você ler, ficar mais perto. Aí, não. A pessoa está aí clamando.
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Se você tem ouvido para ouvir, ouvi-lo.
Nós ouvimos, mas aí, qual é a sua?
Eu estou empelando, qual é a sua?
A minha é que... Deixa eu ver.
Que nós pode, vamos dizer assim, entender a partir disso aí que isto está ensinando?
A gente vai, no nosso caso, a gente vai jogar a semente que seria por os ensinamentos...
Tá certo. Este ponto tá certo. Porque não pode esperar que as pessoas ouçam ou não. Mas tem uma coisa mais importante que o Xepixi já entender, até você, Xepixi, já entender. Qual é?
Vou chutar uma aqui, que não se aborrecer se as pessoas não...
Não.
Eu não sei.
Qual é, macho?
O que eu compreendo dessa parábola é o quanto as pessoas estão preparadas para assimilar os ensinamentos.
Tá certo. Isso também eu concordo. Isso é muito fácil. Isso guita.
Sim.
Mas eu quero mais profundo que isso. E isso vale para vocês dois também, principalmente. O que você depende quando Cristo diz que se lança a semente, mas para que ela germine, depende da onde ela cair?
Isso.
O que você depende disso? Que o ensinamento em si não vale nada. Sabe, vocês ficam brigando atrás de ensinamentos, querer conhecer coisa nova, querer... Mas o ensinamento em si não adianta nada. O que adianta é o terreno onde ele cai. De que adianta você ficar procurando estudar isso, estudar aquilo outro, se você não prepara o terreno para aquilo que você vai buscar? É aquilo que nós afaou, que o Cristo afaou, que o Quinas afaou, que o Espírito da Verdade afaou. Apego à letra fia. Sabe o que é um ensinamento de um mestre? Um monte de palavras. É igual a um semente. Uma semente em si não vale nada. Ela só vai ter valor se germinar e der frutos. Esse é que é o problema. E aí está o grande parte desse acordo que Cristo fez. Sabe, parem de ficar buscando, parem de ficar querendo conhecer, parem de querer ficar aprendendo coisas. E ocupe-se com o seu mundo interno. Ocupe-se com o seu terreno, onde vai cair essas sementes. Porque de nada adianta você ler um livro inteiro se você não for um terreno fértil para aquilo que você lê, não vai germinar nada, não vai dar fruto nenhum. É isso que ele está alertando. Sabe, você tem uma ganância de conhecer informações novas, uma ganância de conhecer coisas, sei lá que é isso, sei lá que é aquilo, sei lá que é aquilo outro. Mas você está lutando por semento que não alimenta nada. O que vai alimentar é a semente germinar em você. E isso só vai acontecer se você for um campo fértil para aquela semente poder germinar. Se você não for um campo fértil, a semente vai morrer. É este o alerta, e é o alerta que o Cristo deixou muito claro, porque até depois ele explica isso. Ele é o único, é a única parábola que ele explica. Ele explica o que quis dizer. Ele explica isso. E até hoje vocês estão querendo cada vez mais conhecer, cada vez mais receber informação, cada vez mais buscar coisas novas, sem preparar o terreno para receber. Então, aquele que assina o tratado, ele não se preocupa, o acordo, ele não se preocupa em conhecer coisas. Ele preocupa que há dentro de si condições para que aquilo que ele recebe floresça de fruto.
Essa preparação para o terreno seria a humildade?
Vamos ver agora a preparação para o terreno. Leia de novo o que ele fala.
De novo?
De novo.
Escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo.
Alguma semente cai durante o caminho. E essas sementes não germinam. Porque outros a pegam. Certo? Uhum. Que sementes são essas?
A semente não é ensinamento?
Hã?
A semente não é ensinamento?
Sim, mas que semente é essa que cai ao longo do caminho, você nem vê cair e os passarinhos comem? O excesso de informação! Você ouse ler uma coisa numa hora, de manhã, na hora do almoço lê outra coisa, de tarde lê outra coisa, de noite lê outra coisa. É um excesso de informação tão grande que tudo que entra, sai quando vem uma nova coisa. E aí fica ao longo do caminho e os passarinhos comem.
Isso, claro.
Como assim?
Eu acho que a gente tem que ter muitas informações para decidir aquela que cala mais no coração.
Eu não estou dizendo que você não tem que ter muita informação. Eu estou dizendo que a cada informação que você conseguir, você tem que estar preparada internamente para que aquela informação floresça e dê algum fruto. Agora, se você só fica buscando um monte de informação e não deixa nenhuma florescer, você nunca vai ter fruto para comer.
O que você chama de florescer?
Zelar alguma coisa dentro de você, promover em você alguma mudança, fazer você viver, trabalhar, existir de uma forma diferente. Porque o objetivo de cada ensinamento é este. Então você fica buscando um aqui, buscando um ali, buscando um acolá, buscando um acolá. É um excesso tão grande que quando você está no da noite, você não lembra o que estudou de manhã. E aquilo que você estudou de manhã, o que acontece? Ficou perdido. Caiu no meio do caminho. E veja, Pia, eu não estou falando só de você ir buscar um monte de coisas. Eu estou falando de você ouvir Joaquim o dia inteiro. Por exemplo. Porque quando você ouve uma coisa de manhã, você ouve outra coisa que eu falei na hora do almoço, você esquece o que você ouviu de manhã. Aquela semente foi perdida.
Isso eu entendi. É trabalhar uma coisa de cada vez. Então,
isso! É o que eu disse lá na festa da Nossa Senhora, que foi lá no meio do mar. Abiba, ouve Joaquim, Abi Buda, Abi Kisna, lê um texto, busca entender aquele texto, peça e vai viver com a informação. Vai fazer essa informação germinar. Vai fazer essa informação lhe dar algum fruto, lhe dar alguma mudança na sua vida. Depois que você fizer isso, um outro dia, já abre mais um pedacinho. Busca outra coisa. Peça, vai.
Agora você pode fechar, William.
Peça, vai buscar outras coisas. Mas o problema é que eu achei só buca, 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 e as coisas vão caindo.
Na verdade, eu acho que eu entendo da seguinte maneira que você está falando. A gente acaba vivendo cada uma dessas coisas superficialmente.
Não chega nem a dar tempo de viver. Ele está por um ouvido e sai pelo outro. Não chega, ela não chega a examinar nada, porque ela vai transbordando. É como se você tivesse uma cheta, fosse colocando os ensinamentos ali, e quando você coloca um, de baixo cai. Quando você coloca o outro, de baixo cai. E quando cai, não adiantou de nada. É jogar pérola aos porcos.
Eu acho que não existe problema em você procurar esse monte de coisa. Eu acho que isso é que vai levar você a uma resolução dentro de você. Agora, eu concordo quando você fala que a gente tem que pegar uma a uma, experimentar, ver se aquela serve.
Exatamente o que eu estou falando.
Aí eu fui na cesta e...
Não, aí você joga no chão, joga fora. Não serviu para você, joga fora. Aquilo não serve para você. Também não adianta você ficar acumulando coisas. É isso que eu estou falando. É exatamente isso. Lê uma, procura, vai lá, faz. Acabou. Introspectou, aquilo zelou em você uma mudança, uma nova forma de ver a coisa, vai buscar outra. Agora, você fica só bucando, só bucando, só bucando, aquilo vai sendo esquecido. Aquilo vai acabando. Aquilo vai sendo jogado fora. E aí não zela nada. Só serve para alimentar os passarinhos.
E aí você está falando desse tipo de informação, desse tipo de estudo. Falando em termos de religiosidade?
Eu estou falando em tudo.
Foi informação que eu falei no jornal, por exemplo?
Em tudo. O que adianta você ficar, se você ler uma notícia de manhã a favor da presidenta e você ler uma na hora do almoço a favor do presidente, tudo que você viu ali no início foi embora.
Um ponto. Ali não estou treinando também os ensinamentos? Eu posso estar treinando os ensinamentos?
Não entendi.
Se eu ler uma notícia, vamos supor que uma opinião, não interessa seja o que for. Vem uma opinião. Então vem um pensamento. Aí eu observando meus pensamentos, opa!
Aí você tá pondo em prática o que você estudou antes. Perfeito. Aí é outra coisa. Agora, se você está lendo para ler, para ter informação, para zelar alguma coisa em você, é isso que eu estou dizendo. A diferença é que você está falando de uma leitura de lazer e eu estou falando de leituras formativas. Para formar você.
Mas acho que serve também, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Por exemplo, existe um site chamado Antagonista. São notícias, galera? Ele dá notícias curtinhas do que está acontecendo quase a minuto a minuto. Então, quando você quer dar uma atualizada, você lê ali, sei lá, umas 5, 6 notícias de uma vez, aí você forma uma opinião.
E se você formar opinião, tem um problema. Aí você vai sofrer.
Eu sei que não, mas estou te falando. Aí o que você faz? Você percebe a opinião. Você fala, opa, acendeu a luzinha, olha o filtro. É isso que eu quero dizer. Então, Então serve também para isso.
Serve, serve para tudo. Serve para tudo na vida. Toda busca.
Você lê um livro.
Sabe por quê, irmão? Sabe o que acontece enquanto você está buscando informação para viver? Sabe o que acontece com você enquanto você está buscando informação para viver?
O que acontece comigo?
É, enquanto você está buscando informação para viver?
Eu sei.
O quê?
Estou querendo ganhar.
Não. Você não está vivendo. A vida é aquilo que está passando debaixo do seu nariz enquanto você está buscando informação para viver aquilo.
Sim, mas aquilo é viver.
Não.
Se eu estou sentado lendo uma coisa...
Aquilo não é viver. Viver é você estar bem com você. Viver é você estar em paz.
Eu falei errado. Aquilo é a vida.
Aquilo não é a vida. Você está buscando informação para viver a vida. A vida não é o que acontece. A vida é o fato de você estar vivendo o que acontece.
Sim, aí eu ponho aquele detalhe.
Não, você não está vivendo, você só está lendo o jornal.
Você não entendeu, eu leio o jornal e formo opinião, não tem como. Vem opinião, vamos dizer assim.
Sim. Só que enquanto você está buscando uma opinião sobre aquilo, você não está vivendo aquilo, você está vivendo a boca da opinião. Porque você ainda não entendeu que viver é muito mais do que chintelar do que acontece na vida.
Ah, sim, você está nesse caso, naquele momento.
Sim, mas então naquele momento você não está chintelando o que acontece, você está chintelando o que acontece na vida, não está vivendo a vida. Você não está com a menor atenção em você, você não está com a menor atenção onde você está, você não está com a menor atenção à vida que está passando debaixo do seu nariz. Naquele momento, seu gato pode ter feito uma brincadeira, você perdeu a brincadeira do gato porque está ali lendo.
Perfeito. Agora falando para o gato.
Aí você não está vivendo.
Hoje eu filmei a pretinha faz 3 minutos fazendo gracinha. Atende?
Sabe, é o que eu já disse uma vez. Sabe por que vocês se cansam numa viagem? Eu chego numa peixinha viagem, vocês querem cegar.
Ai, não, eu aprecio, eu vou olhando.
Enquanto você está peixeando a viagem, enquanto você está vendo as coisas que estão acontecendo naquele momento, que é a sua vida, você está bem. Agora, se você faz uma viagem, eu tenho que cegar, está na hora, e você chega lá completamente arrasado.
É verdade, isso é mesmo.
E não viu tudo o que aconteceu ao longo da viagem.
Quando você vai apreciando,
passa
que você nem lembra.
É fácil notar isso, quando você sai do seu lugar comum, você vai viajar.
É.
Mas assim, tudo que você fez, você está lá tranquilo, você tá, tudo é novo, então você olha tudo e terminou um dia, faltou, e você nem viu passar.
Você ainda quer fazer mais coisas.
É.
Mas uma coisa que me chamou a atenção relacionada a isso na viagem, quando eu começava a parar para tirar muita foto e você vendo pelo visor do celular ou da câmera, sei lá, é tudo muito reduzido, né? O espaço de visão. Tem hora que eu parava, chega, eu quero aproveitar o passeio, eu não vou tirar foto para quê? Eu fiz muito isso.
Para te mostrar para os outros, para mostrar aos outros o quanto você é feliz.
É.
Só que você não foi. Justamente por lixo, porque eu estava olhando para aquilo ao invés de olhar a vida.
Não, eu fui feliz.
Pode ler outro pedacinho deste mesmo. Então a primeira coisa que acontece quando você busca o excesso de informação, a informação cai.
Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes.
Então a semente precisa cair numa terra profunda. O que quer dizer isso? Aí estamos falando no caso específico do Evangelho do Acordo. Qual é, dentro do acordo, qual é a terra, o seu mundo interno, que não possui terra profunda. É só superficial. É quando você vive a boca espiritual, ainda querendo ser feliz nessa vida. Sabe, a boca espiritual para você se torna algo muito ralo, muito pequeno. E aí toda a semente que cai, ela não consegue germinar, e mesmo que germine, quando vier o sol, ou seja, quando vier o acontecimento desagradável, o ensinamento morre. Aquele que assina o acordo com Cristo, aquele que busca a elevação espiritual seguindo os ensinamentos desse médico, tem que ter um anseio muito grande pela parte espiritual. Tem que, sabe, eu já disse isso em outras conversas, a busca espiritual tem que ser o objetivo da vida. E o eto acessório. Quem tem um terreno interno feito de pedras e com pouca terra, é aquele que é exatamente o contrário. Tem um anseio material muito forte e uma boca espiritual muito ala, muito fina. Este achamento, o ensinamento, não vai dar frutos. Não está falando não vai dar fruto, não vai dar fruto. Qual é o fruto?
Felicidade.
A felicidade. Perfeito. Ou seja, o ensinamento espiritual não vai ser o suficiente para lhe fazer feliz. Continue.
Eu tenho uma pergunta. Eu compreendo que os ensinamentos não servem para ganhar nada material. Porém, é possível ser feliz em vida, tendo a consciência de ser um ser espiritual.
Ser feliz em vida, dentro do sentido da felicidade incondicional.
Isso.
Ou seja, alcançar uma felicidade que não é rijada, que não é oba-oba, mas que é um estado de paz de espírito.
Isso.
Sim, isso é possível. Se você não acumular excesso de ensinamento, porque senão cai tudo, se você tiver um terreno interno que tenha mais terra do que pedra.
Eu acho que está cheio de pedra, já tem que ter um cachê para lugar nenhum.
Ainda vai chegar lá.
Alô.
Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas.
Quais são os espinhos que crescem e sufocam a semente da felicidade?
Raiva.
A raiva é também um espinho.
Inveja
também é um empinho.
Desejos, paixões.
Desejos, posses, paixões também é um empinho. Qual é? O que é os empinhos?
É
um empinho que você falou. Tudo que você falou e que ele falou é um empinho. Mas o que são os empinhos? Sofrimento. Ela falou aiva, falou ó, que foi mais que você falou aiva, inveja, você falou posses, passões, desejos, tudo isso causa sofrimento. O excesso de sofrimento não deixa a semente da felicidade germinar.
Como que acaba com isso?
Você precisa retirar os espinhos da sua vida, você precisa trabalhar o seu sofrer, para deixar só a terra receber o ensinamento.
Não é fácil falar.
Chifia é faixa faai e quando se fala se mostra um caminho. E aí cada um tem que caminhar a sua caminhada, usar os instrumentos para ir tirando, retirando os espinhos e tentando, da melhor maneira possível, abrir caleiras para que uma semente bote. Uma semente botando já começa a ser mais feliz. E aí você vai cortando mais espinhos, vai cortando mais espinhos, e quando você vê todas as sementes botaram. O problema é que vocês só querem a semente, não querem cortar os espinhos. Preferem chover e esperam ser felizes. Para você ser feliz é preciso?
Ser feliz.
Então a cada momento, a cada vez que surge um espinho, você trabalhar cada um deles. A inveja, o orgulho, tudo que causa o sofrimento, você ir trabalhando para, não para zelar felicidade, mas para deixar a terra pronta para receber a semente da felicidade.
Como é que se trabalha um orgulho, por exemplo?
Um orgulho que você pode trabalhar, o que, que seria? O orgulho de você ter e o outro não ter. De você ser melhor. É saber que não existe ninguém melhor do que ninguém nesta vida. Todos são iguais. Que você só acha que você sabe mais, que você tem mais.
Se seja coisas materiais, por exemplo. Ah, fulano ficou comigo e eu não vou falar com ela, porque ela não fala comigo. Por exemplo.
Isso
é não é material. Né?
Isso, você diz o seguinte, este meu orgulho não vai deixar a felicidade nascer em mim. Então eu vou passar, fazer um papel de boba, vou aceitar que ela mexeu, para quê? Para que eu possa ser feliz. Ela vai pensar de mim, o problema é dela, deixa ela pensar. Eu consegui tirar um espinho e deixar um buraco para a semente cair. E não sei se vocês estão entendendo. Um buraco para a semente cair e para ela germinar. Não é você que vai construir a felicidade.
Vou abrir espaço para
que você tem que abrir espaço para a felicidade e entrar. Agora, quando você cultiva os espinhos, você aduba e moia os espinhos, não tem espaço para a semente cair. Por isso é que nestes 17 anos, o nosso trabalho é sempre para você se libertar do sofrimento e não de construir a felicidade. Porque quando você se liberta do espinho, quando você arranca o espinho, você abre espaço para que a semente caia e para que ela, além de cair, floresça. Esse é o trabalho. Se você cultua seus espinhos, seu terreno só vai ter espinho. Cultua, não cultiva, né? Cultua é cultuar, né?
Joaquim, esse exemplo do orgulho, por exemplo, ou qualquer outro sofrimento, teoricamente tem dois caminhos para trabalhar isso. Um é através da racionalização, ou seja, eu vou combater essa ideia de ser superior ao outro. Com uma outra ideia que seria, não existe superior e inferior, somos iguais, ou eu posso, seja qualquer outra racionalização, ou eu posso tomar o caminho, a atitude de que, simplesmente, todo sofrimento não me faz ser feliz, não me traz a felicidade. Então eu não preciso nem racionalizar, uma vez que eu sei que ele é um sofrimento, eu abandono para que assim a felicidade possa frutificar.
Só que este sofrimento nunca vem sozinho. Não vem assim, só o sofrimento. A filha deu um exemplo. A tal pessoa falou alguma coisa de mim, me rebaçou, me humilhou, qualquer coisa. Tá certo?
Sim.
Ela não está sentindo essa humilhação só. Ela tem consciência do que é que que levou-a a sentir-se humilhada. Ou seja, do que a pessoa falou. Vamos dizer, a filha é bacinha. Vamos dizer que a pessoa humilhou, chamando ela de bacinha. Então, não adianta só você saber que você se sentiu humilhada e não querer humilhação. Porque enquanto você achar que ser bacinho é pior do que ser alto, você vai se sentir humilhado. Então, você precisa trabalhar na causa do sofrimento também. Qual é a causa do sofrimento? É você dizer assim, eu sou bacinha, mas sou gotosa, eu sou bacinha, mas sou igual a todos, eu sou bacinha, mas isso é só um tamanho do meu corpo, não é o meu. Então o trabalho todo é de retirar o espinho. E o espinho, na verdade, não é uma emoção, mas é um pensamento emotivo, é razões para sofrer, que a mente guia.
Não, mas a gente sozinho não consegue chegar nesse raciocínio e não consegue tirar esse pensamento da cabeça. É muito difícil.
É difícil, mas é um trabalho que precisa ser feito passo a passo, passo a passo. E como eu disse, cada vez que você faz, você arranca um empinho. Se arranca. Quando o campo estiver bom, a semente vai germinar sozinha. E aí você vai dizer, ih, eu fiz. Você não fez. Você só destruiu o espinho. A semente germinou. Então, precisa é o trabalho de retirar os espinhos. E retirar os espinhos, o trabalho é este. É você ir trabalhando todo o pensamento que guia a ideia de chofer. E trabalhar este, como o Mocho disse, de uma forma bem racional. Ela fala porque tem boca. Ela é uma pessoa, ela assa isso. Ela tem todo o direito de assar isso. Eu não asso. Então, se eu tiver que falar de novo, eu vou falar. E ela vai de novo ficar satiada. O problema é dela. Eu deixo ela ficar satiada, não eu. Não adianta também esperar que ela vá mudar, que ela vá pedir desculpa, que não vai acontecer. Dentro da cabeça dela, ela está certa. Pelas razões dela, ela está certa. E aí você precisa te proteger. Deixa ela achar que ela está certa. Ah, eu não vou me sentir de, como se fala, eu não vou me sentir ferida, não vou me sentir magoada, deixa ela achar e eu vou continuar como se nada tivesse acontecido. E aí você conversa, fala, uma hora ela vai responder.
Joaquim, você deu o caminho da racionalização, mas não existe uma via direta, um caminho direto, onde você não precisa racionalizar para justificar porque você está tomando essa atitude, você simplesmente abandona esse sofrimento?
Há um caminho direto.
Que é a fé.
Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo. Como você não sabe como faz isso, racionalize.
Então,
é o caminho.
É o caminho.
É o caminho até que você possa encontrar a via direta.
A via direta seria o ponto final da coisa.
O amor a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo.
Existe uma frase que eu acho bastante interessante. Que o sofrimento é como um espinho na mão. Você utiliza um outro... O sofrimento é como um espinho na mão. Você utiliza um outro espinho, que seria um ensinamento, para tirar esse espinho da mão. No final das contas, você joga os dois fora. Seria isso, é uma racionalização.
Sim.
É uma ideia para você combater essa ideia que ele traz o sofrimento, para aí sim você alcançar a fé.
Na verdade, você não vai jogar os dois fora, né? Você vai tirar o espinho da mão e com isso você vai abrir o campo para que a semente da felicidade caia. Mas enquanto você não tirar o espinho da mão, a semente que cair vai morrer por causa do sol.
Tá. A gente só cultiva o campo, né? A gente não...
Não cria a árvore. Você só cultiva o campo. Você só prepara o campo para a semente germinar. Vocês não cultivam a árvore. Vocês não fazem a árvore.
Quem faz a árvore é Deus.
Não importa. A árvore é feita.
Essa metáfora que você usou do buraco. Ixi, vai cair. O que seria?
A semente.
Você vem fazendo buraco. O buraco em si?
O buraco em si é você, dentro de você. Você é o campo. Você, o seu mundo interno é o campo para a semente cair ou não.
É, porque é uma ideia bastante humana e comum de que a gente que cultiva a felicidade, a gente que constrói ela.
E...
Pois é, você abre o espaço para que ela chegue. Você abre a janela para que o vento sopre.
Na verdade, não é porque nós estamos usando a figura da semente externa. Mas, na verdade, você precisa abrir o campo para que a felicidade saia. Porque ela já está dentro de você.
É a mesma ideia da sujeira, né? Que você apenas se limpa para que a luz brilhe.
Tá? Isso, exatamente.
Tá. Continua daqui, né? Ou vai para o próximo?
Não, pode continuar. Tem mais motivo?
Tem, tem um aqui. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um.
Isso não interessa. Isso aí é só de
geometria.
Coisa para chave.
Geometria, né? É sagrada. É secreto, você dizendo.
O que você precisa,
números cabalísticos.
O que você precisa entender é isso. Que se você não acumular conhecimento, buque de conhecimento, se você retirar todos os espinhos e fazer a sua terra ser profunda, não tem problema. Ela vai cair e vai germinar.
Agora só uma curiosidade aqui. Esse que você disse é 100?
É 100, 60 e 30 grãos por um.
Ele falou isso. Isso é endereçado a alguém.
Isso é endereçado a toda a comunidade espiritual.
Não, não os encarnados.
Não. A todos que assinarem o acordo.
Mas essa específica, quer dizer. Sim.
E cash.
Está interessado alguém.
Isso está ligado à agricultura, à produção por hectare, que se você tiver um terreno muito bom, fertilizado, vai nascer numa proporção maior. Só isso. Vocês se pegam em detalhe de números que sem o que cash. Aí, enquanto estão preocupados com isso, vai criando mais empinho dentro de você.
E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Se vocês têm ouvido para ouvir, que ouçam. Se não tem, continue lendo, continue ouvindo, continue buscando, sem tentar a prática. Se vocês não têm ouvido para ouvir, continue com a sua terra bem fininha, ou então continue esquiando cada vez mais espinhos. E aí nunca a semente vai de folhecer. E aí sabe quem é o culpado? Não. Para você não. Para você humano não.
Não, para meu humano vou acabar ali.
Para você humano sabe quem vai ser o culpado? A semente. Não, a semente. A semente que é muito ruim, o ensinamento, que não consegue lhe dar felicidade. Aí você vai buscar outro método, você vai buscar outra religião, você vai buscar outro ensinamento, que faça aquilo acontecer em você.
Agora uma pergunta, Joaquim. Para você abrir esse canal auditivo, você não abre, é Deus que dá. Certo? Não parte de você.
Você abre, porque tudo que eu falei aqui é você escolher entre o bem e o mal.
Mas a pessoa, se não tem capacidade de compreender isso no momento, e um dia ela vai ter, não foi ela que construiu essa capacidade, ela veio.
Moxo, quando não, você leu, você entendeu tudo que eu falei, do que foi lido aí?
Não.
Agora você entendeu. Por quê?
Porque você explicou.
Perfeito. Então a explicação está aí. Agora, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, aquele que disser, é realmente eu tenho que trabalhar em mim, esse vai fazer. Esse escolheu o bem e não o mal.
E agora, pode ter explicado também, você não...
Hã?
Como você falou, a gente não sabia. Você explicou. Mesmo assim, às vezes não...
Hã? Mas tá tão caro. E até o pobre filho do espírito.
Quer morrer quando você fala isso. Ai, meu Deus.
Tá tão caro. Não sei como gostei de me ter visto.
Eu também não sei.
Se eu pudesse pegar meu espírito aqui, estrangular ele, como ele não passa isso?
Ai, ai. Joaquim, você explicou assim. Jesus, nessa parábola, ele não fez essa explicação, ele só contou a parábola. Essa que é a minha pergunta.
Esse é o problema.
Então as pessoas não tiveram a explicação nesse momento que você. Talvez os apóstolos ele explicou melhor, depois particularmente.
Deixe mais na frente, você não vai contar assim. Jesus explica a parábola do semeador. Mais na frente nós vamos ver isso. Se não for neste evangelho, é em outro. Jesus explica a parábola do semeador. Porque ele pica, é a única que ele pica. Aliás, quando nós estudamos a mesma parábola no Evangelho de Tomé, eu nem fiz comentário, já disse assim, lê aí a explicação de Jesus que já está pronto, do Cristo que já está pronto.
Tá, o que eu posso concluir então, Joaquim, é que, vou chamar de espíritos, tá? Espíritos que já caminharam um pouco mais, elas trazem essa explicação para os espíritos que estão um pouco atrás delas. Então, nem a pessoa constrói isso...
Constrói a explicação, que você quer dizer?
Não. Ela não constrói essa capacidade dela ouvir, dela compreender. Espíritos que estão um pouco mais adiantados, estão à frente e já compreenderam isso, que revelam isso para esses espíritos que estão atrás. Porque a pessoa não constrói por si essa capacidade. Ela é uma coisa que acontece, não tem explicação.
Tá certo. Vamos discutir isso, que vai ser chovendo molhado. Vamos dizer assim, agora está explicado? Então você não pode mais dizer, alegar ignorância. Isso vale para todos que ouvirem isso. Aquele muito foi dado, falou.
Será cobrado. Então bola para frente. Por que Jesus usava parábolas? Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, mas quem tem a mais... Desculpa. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus.
Perfeito. Esse povo não entende porque seus olhos estão fechados e seus ouvidos estão lacados. O que quer dizer isso? Você põe mais um gole do café que faz eu, que agora vai demorar.
Os ouvidos que não estão abertos a assimilar aquilo, estão fechados?
Estão fechados, mas por que, que você está com os olhos fechados e com o ouvido lacado? O que fecha os seus olhos, o que laca os seus ouvidos à profundidade do ensinamento?
Escolheu o material ao invés do espiritual, mais ou menos isso.
Mais ou menos isso. É você ainda querer gozar o bem querendo. É você achar que a vida humana foi criada para que você pudesse gozar o prazer. Para que as coisas acontecessem muito bem, muito bonitas agora. É isso que fecha os seus olhos, os ensinamentos. E se eu falar uma coisa muito séria? Sabe por que que vocês sofrem tanto? Que ainda acreditam num Deus salvador, num Deus que vai lhe salvar, num Deus que vai resolver as coisas para você, que vai fazer tudo ser perfeitinho do jeito que você acha que quer. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Ouça uma mãe falando com o filho desde pequeno. Ela jamais prepara este filho para a vida.
Não.
Ela cria uma ilusão. Você vai estudar, você vai estudar bastante para você ganhar, arrumar um emprego, ganhar muito dinheiro e ficar desempregado 3 anos. Catuzar, né? Alguma vez sua mãe disse assim, meu filho, você precisa se preparar, porque um dia você pode ficar 4 anos sem emprego?
Jamais.
Então, desde pequeno, vocês são criados na ideia de que a vida vai ser um passeio, uma festa, não sei lá o quê. Ninguém prepara vocês para a vida. E ainda diz assim, se num momento, por um acaso, a vida não for boa, recorra a Deus que Ele resolve. É isso que chela os seus olhos, é isso que tapa os seus ouvidos aos ensinamentos. Por quê? Porque os ensinamentos são para o momento em que você está sofrendo.
Mas isso é por causa dessa ideia de Deus protetor, Deus
isso.
Pai.
Isso!
Deus está mais... Não precisa fazer.
Deus está mais para demônio do que para pai.
Não está para demônio. Veja, aí chama o bijão que quer...
entre aspas, né? Ele não está aqui para fazer a vontade de ninguém.
Ixi, ele não está aqui para satisfazer você, porque ele é pai de todos, ele tem que satisfazer a todos. Tem que dar a cada um segundo suas obras. Segundo sua necessidade. É isso que é tapar os olhos... É isso que é lacar os ouvidos. É você viver uma vida dentro da síndrome de que o mundo vai ser uma bola de papel, de que a vida vai ser só felicidade. Olha, minha filha, brinca de casinha aqui. A casinha é marido, mulher e filhinhos. O marido sai para trabalhar, ganha dinheiro, não existe paixão, não existe de amanto, não existe marido que fica até de madrugada agir na farra, isso não existe na brincadeira, na infância, mas existe na vida. E aí quando chega na hora que acontece na vida, o que acontece?
Reza.
Que estão completamente despreparados para isso. Sabe? Estão com os olhos fechados, com o ouvido lacado, e aí não consegue encontrar no ensinamento uma base para que você consiga retirar os espinhos da sua vida. Se você tivesse preparado, isso pode acontecer, não estou dizendo que vá acontecer, mas olha, isso pode, a sua vida vai ter sofrimento, vai ter vontade, onde, vai ter momentos onde você não vai ser satisfeito, vai ter momentos onde você vai ser contrariado, você já estaria preparado para enfrentar, você teria, como fala, sementes para germinar na sua vida, mas você não tem. É por isso que as pessoas, como você disse, até hoje não entenderam. Não, não é não entenderam. Não entenderam até hoje porque nunca olharam de verdade, porque nunca ouviram de verdade, porque sempre viveram algo que não está no acordo. A felicidade neste mundo. A felicidade não neste mundo. A felicidade deste mundo. A felicidade deste mundo não está no acordo. E todo o a gama de ensinamentos de Cristo, de Buda, de Krishna, do Espírito da Verdade, são feitas para você conseguir retirar esses espinhos para que a semente nasça. Mas como vocês não entendem isso, vocês acham que todo ensinamento deve servir para vocês um galo posto e mostrar o erro dos outros. E querer que os outros te mudem para que você esteja feliz. É por lixo que não entendo. Então não é porque Joaquim nunca explicou. É porque vocês nunca leram com olhos de ler. Nunca ouviram com ouvidos de ouvir. Mas ouviram e leram com olhos e ouvidos humanos. E eu terminei na semana que passou, quando vocês vieram aqui, falando do trabalho que nós fez lá no Alá não sei o quê, a efeito da inteligência emocional. E tem um outro chunto, que a inteligência emocional é base, que nós vem falando há anos, jogando, como se fala, lenha na fogueira, sem realmente assumir, mas que a partir de agora vai ser o único assunto que nós vamos conversar. Faculdade espiritualista de vida. Ensinar você o que é viver a vida. Ensinar a você, que não existe um ser humano, que você é um espírito, que não existe um mundo humano, que tudo é espiritual, que você não vem aqui de férias, passeio, ou para se divertir, mas para trabalhar, e que o seu trabalho é viver a sua vida amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que precisa ser feito. É este o grande trabalho que vem com o que nós conversamos no início deste ano. Alguém ainda lembra qual foi a primeira conversa que eu tive no início deste ano? Com o moço da Basília que veio aqui. Conciliação. Aprender a conviver lado a lado com os outros. Com eles do jeito que são e estão, sem você querer ganhar sempre. Essa é a ciência da vida. É isso que foi feito esse acordo para que você aprenda a viver essa vida desse jeito. Para que você aprenda a viver uma vida de olho na outra, não mexe. É para isso que nós está treinando vocês. É para isso que nós está conversando com todos esses anos todos. Para que vocês aprendam que viver a vida não é brincar de viver. Mas é para que vocês encarem de uma forma madura a vida humana. Não como crianças que sonham que o papai vai trazer balinha todo dia de noite do trabalho. Mas para crianças que saibam que o papai não veio para casa porque está com a amante no motel. E aprendam que isso pode acontecer com eles também. Sabe, é isso que vocês precisam. É isso que vocês têm que fazer quando vocês falam em viver num novo mundo. Porque viver num novo mundo não é você viver num lugar florido, onde você dança e brinca o dia inteiro. Mas onde você viva a vida que você vive hoje, dançando, cantando, brincando, internamente. Isso é viver um mundo novo. Porque o mundo velho é o mundo do sofrimento, é o mundo do ranger de dentes. E o mundo novo é aquele onde você usa os ensinamentos para arrancar os espinhos, para que a felicidade floresça. Ficou calo isso? Ficou calo que chela e tapa os seus ouvidos?
É, entendi.
E é por lixo que... Qual é a maior imperfeição do espírito? Ser humano. O espírito que se acha humano, acha que tem que gozar a felicidade neste mundo. Esse está com os olhos fechados e com o ouvido lacado. Está começando a fazer sentido os 17 anos de trabalho? Está começando a fazer sentido de que nós nunca quis explicar como de a vaca tocha, que nós nunca quis ensinar como é o mundo espiritual, que nós nunca se preocupou em falar de ET. Tudo isso só lhe distrai, tudo isso só faz você ter acúmulo de ensinamentos que vão cair pela estrada. O importante é você saber usar o ensinamento para retirar os espinhos, para que possa o próprio ensinamento frutificar em paz, harmonia e felicidade.
Já que você está falando de, independente das coisas que estão acontecendo, ser feliz, né? Hoje eu vi um psiquiatra na internet dizendo que existe uma depressão emocional, uma espiritual, que ele não explicou, que depois ele falou que demônio não existe, ou melhor, falou que você não pode ser possuído por nenhum demônio, e falou de uma depressão física, que é uma falha nos neurônios do cérebro, que a medicação ajudaria nessa conexão desses neurônios para você não ficar depressivo. Como é que você explicaria isso? Existe essa possibilidade dessa mudança de humor, até uma depressão, por conta de um probleminha físico de ligação lá dos neurônios?
Dentro da visão humana existe. Dentro da visão humana. Dentro da visão espiritual, nós já fala que essa faia, que não é faia, é uma construção deste jeito, é feita para dizer que você tem que tomar o remédio. E aí zela naqueles que não querem tomar o remédio, zela a pova. Se o pichijo tem que tomar, vou tomar. Você canta o pichijo, tomou. Olha que no pichijo não tomou mais.
Na verdade, eu não precisei nunca de remédio. Eu tomei o remédio porque eu ia na médica... E ela me avaliava e mandava fazer exame de sangue para ver se eu estava tomando. E se não fosse isso, eu não conseguia licença e eu ia trabalhar chorando todo dia. É uma série de coisas.
Na verdade...
E aí, enfim, você acaba ficando viciada no medicamento. Aí você é obrigada a tomar pela dependência química. Que foi o que aconteceu comigo.
Mas, Ibeza, também esse é obrigado a tomar... Também não é tão real, tanto que mesmo você tomando o mesmo remédio que o outro se acha obrigado a tomar, você falou, sofreu, passou seus perrengues para falar, mas falou. Então não é obrigado. Tudo isso é história, tudo isso faz parte da história para pobre. Só isso. Agora, eu quero me pegar mais quando você fala numa... Como é o nome que você falou? Da doença?
Depressão?
Não, uma depressão espiritual. O que é uma depressão espiritual?
Então, é isso que eu quero te perguntar, porque isso vem de conta também, que esses psiquiatras chamam de bipolaridade, que é você mudar de humor assim, de repente.
Não, não, a depressão espiritual não tem nada a ver com bipolaridade ou isso ou aquilo. Isso é a dependência, isso é a parte física e a parte emocional. Eu estou falando da depressão espiritual, como você disse, ele não explicou, mas ela existe. Você sabe o que é uma depressão espiritual? É quando você cai na realidade de que Deus não vai lhe salvar.
Mas aí você é humano.
Sim. Mas você, você é um espírito que se acha um ser humano e que você vive na ilusão de que Deus vai lhe proteger. Quando a realidade das coisas vão acontecendo, você começa a duvidar do quê? De Deus. E você entra numa depressão espiritual. Você perde o Deus da sua vida. Depressão espiritual é aquele estado de espírito onde você não tem um Deus para te apoiar. Compreendeu?
Eu compreendi, mas aí eu estou vendo o espírito como quase um ser humano.
Você está querendo entender raciocínio de espírito, e de espírito não raciocina. Eu estou falando de raciocínio humano.
Ah, tá.
Espírito não raciocina. Espírito não raciocina com palavras. Então nós estamos falando de raciocínio humano. O raciocínio humano daquele que sempre acreditou num Deus. Num Deus que vai ajudar, que vai salvar. E que de repente este Deus falha, entre aspas, e ele fica sem um Deus para se apoiar. Aí esse entra numa depressão espiritual.
Porque ele ainda acredita que precisa de apoio.
Porque ele acredita num Deus salvador.
Quando ele perceber que não precisa de apoio nenhum, tendo Deus ou não tendo Deus, não faz diferença.
Esse é o remédio para a depressão espiritual. É quando você descobre que você não precisa de um Deus para lhe salvar. Mas que você descobre que o Deus não vai lhe salvar do jeito que você quer ser salvo, mas está lhe dando uma salvação. É. Quando Deus não faz por você humano, ele está lhe dando uma salvação. Por quê? Está lhe abrindo um caminho para você ser feliz sem muleta. Aí você é totalmente livre. Porque aí você sabendo trabalhar, você sabendo retirar, e eu vou usar o tempo inteiro a questão do espinho, você sabendo retirar os espinhos da sua vida, você indo retirando os seus espinhos, você vai ver que você não precisa nem de Deus. E não precisa mesmo. Ninguém precisa de Deus.
E por que amar a Deus então?
Hã? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu já disse isso, não é você amar o Deus, é você amar o universo espiritual, amar a existência espiritual, amar toda a sua existência eterna acima das coisas deste mundo. Quem ama a sua existência eterna acima das coisas deste mundo não vai se preocupar se hoje não tem nada para comer. Por quê? Porque ele sabe que é muito mais danoso a eternidade dele singar, sofrer, porque não tem o que comer, do que passar fome um, dois dias. Então, veja, o grande problema da doença... Como é mesmo o nome da
depressão?
Da depressão espiritual, da doença depressão espiritual, é que você tem um Deus salvador, um Deus que vai lhe salvar, um Deus que vai fazer tudo por você, que vai lhe carregar no colo do jeito que você quer, só mimá-lo. Isso vem do sonho da criança, que acha que a vida vai ser sempre felicidade. Você, irmão, só para completar, você, irmão, se você não tivesse vindo aqui, se você não tivesse nos ouvido, se você não tivesse vivido o que você viveu conosco aqui, você estaria em depressão espiritual. Neste momento que está catuando sem pego. Sabe, é aquele que diz assim, Deus esqueceu de mim, Deus não liga para mim, Deus não está nem aí, não está vendo a porcaria que eu estou vivendo, não faz nada para me ajudar. Você está ali em depressão espiritual. Não está por quê? Porque você teve instrumentos para ir retirando os espinhos e deixar a felicidade nascer, que não é uma felicidade, maravilha, eu estou desempregado, não, mas é uma paz de espírito mesmo estando desempregado.
No caso da bipolaridade, você de manhã amanhece sorrindo, brincando, contando de tudo, na hora do almoço você já está depressivo. Isso tem a ver com a parte espiritual?
Sim. Como? Porque, na verdade, você acorda de manhã brincando, mas você não acorda brincando. Quem acorda brincando é o ser humano, é a mente humana. E à tarde, a própria mente humana que acordou brincando, a mente humana acorda de depressiva. Então, veja, é o ego que está sendo alimentado de manhã com um pensamento emocional e à tarde com outro pensamento emocional. Não é você o espírito que está. E é o ser humano que está. Eu vou lhe dizer, Pia, em cima do que nós falamos no Alá, não sei o quê. O moço disse para eu assim, eu tenho síndrome do pânico. Eu disse, tá bom, então isso me faz sofrer? Sim, eu digo não. Você não chora porque tem o síndrome do pânico. Você chove porque, por ter a síndrome do pânico, você não consegue sair, não consegue passear, não consegue se divertir, não consegue ter amigos. E é isso que lhe faz chover. Não a síndrome do pânico. Porque se a síndrome do pânico não desse isso, você não sofreria. Então você precisa trabalhar este seu chofimento por não fazer lixo. Como? Eu sou assim, não tem jeito. Quando eu conseguir mudar, eu vou mudar. Mas hoje eu estou com medo. Então eu não vou sair e vou ficar tranquilo em casa. É o que eu tenho. Então, como você pode trabalhar? De manhã acordou bem, tá certo. Chega de tarde e cai na depressão. Caí. Foi isso que aconteceu, foi isso que foi feito. Eu tenho que aprender a viver com a depressão sem querer sair da depressão.
Mas isso pode ter uma causa espiritual também.
A causa espiritual é sempre a encarnação do espírito.
Absorve aquele monte de energia.
Sim, mas aí não é depressão. Aí é um sintoma de uma energia.
Mas a gente acha que é depressão.
Sim, mas veja, aí você procura a vela, o copo d'água, você procura se afastar um pouquinho, você procura se reenergizar, e aí muda. Aí você vê que não foi você que estava.
Esse reenergizar também depende se eu estou merecendo isso ou não.
Tudo sim, mas tudo vai ser sempre dentro do merecimento. Mas se você não sabe qual é o resultado que dá, tente.
Ultimamente
eu tenho pensado assim. Como se reenergizar? Eu já lhe disse como se reenergizar. Vai lá para fora, vai bair o quintal, vai brincar com os cachorros, vai fazer alguma coisa desse jeito, que eu chego ontem, pode ser que saia. Se sair, ótimo. Se não sair também, vou ter que viver com essa depressão.
E agora voltando ao assunto de Deus, eu acho que isso não está falando só com mim, eu já vi, já senti muitas pessoas nesse estado. Quando cai a ficha que Deus não é esse protetor que você aprendeu desde criança, que ele não vai fazer tudo que você quer, blá 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 blá, dá uma solidão. Assim, a gente se sentiu sozinho, desamparado. Isso aconteceu comigo, é.
Sentimento de órfão.
Equilibrando,
né?
É.
Esha é a depressão espiritual.
Entendi.
É exatamente Esha. A depressão espiritual. Só que aí você diz o seguinte, tá certo, não tem um Deus para fazer por mim. Eu tenho que fazer por mim. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu posso mudar a situação que está me fazendo sofrer? Não, não posso. Eu não tenho como enfiar na cabeça dos outros que eles têm que ser diferentes. Então eu tenho que me mudar. Veja que grande oportunidade, ao invés de você, o que você imaginou, que Deus abandonou você, diga, ele acha que eu estou maduro. Ele me deu uma oportunidade de agir como um ser maduro, em vez de ser uma criança. E aproveite a oportunidade.
Eu não consigo nem individualizar assim, ele ou Deus. Eu já
estou... O universo, seja o que for. Agora, o importante é você entender isso. Porque, na verdade, o que você chama dele ter lhe abandonado é ele lhe ter dado a oportunidade de você crescer. E essa depressão, como você disse, essa solidão quando você descobre, se você vai ter essa oportunidade, isso vai ser um renascimento. Você vai começá-la, você vai renascer, você vai viver de outro jeito. De culpa fia, mas não existe parto sem dor. Então, sim, dói, mas dá, e ao invés de você ficar cultivando a dor, cultivando o espinho, diga, para, se não tenho Deus, eu tenho que fazer por mim. E aí fazer por mim o quê? O que eu posso fazer? Eu posso mudar o outro? Não, não posso. Então eu tenho que mudar a mim. Agora, o que não pode é continuar sentindo-se sozinho, é continuar lamentando-se, lastimando-se e culpando ao mundo inteiro.
Eu estava pensando assim, a gente que está 17 anos ouvindo quase que a mesma coisa, tem esse tipo de dificuldade nessas alturas, né? É muito complicado quando você pega outras pessoas... estão ainda muito crentes nesse Deus que vai fazer tudo por ela e a pessoa às vezes quer até te levar para a igreja dela porque ela acha que Deus que está lá é melhor que o seu, essas coisas assim. Então está acontecendo isso com a mocinha que me ajuda aqui.
Diga ela, diga para você mesmo, diga para você mesmo, diga para você mesmo, ainda vai chegar a hora dela despertar.
Não, eu não acho que eu estou certa.
Não, dela despertar. Porque você sabe, todo sábio pode até se iludir, dizendo que não sabe, mas todo sabe que Deus não faz tudo o que você quer. Que a vida não é feita só de coisas boas.
Eu pergunto isso tudo porque certamente para uma hora a gente vai dar de cara com uma pessoa que está numa situação parecida, né? Tem o que falar para não ficar travada. Né?
E com relação à preocupação dele? Que é como levar isso para todo mundo, também não se preocupe, tem 7 mil anos para vocês caírem nessa realidade.
Bora para farra.
Então é o trabalho do semeador, jogar a semente e deixar cada um cuidar do seu terreno. Hoje acho que o assunto poderia ser o semeador, né?
Tá sendo. Só falta enxada.
Continua.
Você não fez nenhuma pergunta? Sempre quando os outros param de perguntar, eu tenho uma pergunta.
Não, tô de boa.
Então tá, Xê. Então leia mais que nós vamos continuar falando o mesmo assunto.
Jesus explica a parábola do semeador.
Não disse que ele explicava?
Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas.
Maligno é a humanidade, né? O sistema humano de vida.
As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita. Uma 100, outra 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado.
Pixijaba, eu explicar? Tá aí. Não é exatamente o que eu tinha dito?
Outras palavras.
Ouvindo a explicação dele ouvindo agora.
É porque eu vou logo no cocô, no sissi, aí a coisa fica mais baixa, né?
Com certeza.
Então pode continuar, essa aí eu nem vou comentar, porque quem sou eu? Quem sou eu para comentar no comentário do Kiss?
Aqui ele explicou, ele decifrou a parábola para os apóstolos que eram mais próximos dele.
Para todos.
Ah, ele fez para todos então?
Sim, ele está falando, ele sentou no barco e está falando.
Ah, tá, achei que era só para. Então tá.
Mas também não implica mais nenhum. Agora vocês entenderam o que eu falo. Então vamos agora só ouvir palavras.
Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. Foi um inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito.
Parece isso aqui falando. Pode comentar. O que é o trigo? O que é o joio?
Eu vou comentar a versão que eu já ouvi, que é dentro do Espiritismo, que a colheita seria essa transição do mundo de expiação e provas para a regeneração.
Esquece. Isso é um acordo para todo momento. Então, em todo momento, floresce o trigo e o joio.
O trigo é a felicidade, o joio os espinhos.
O trigo é a felicidade. Não. Quem foi que plantou?
O senhor.
O joio. O
inimigo.
Quem é o inimigo?
A humanidade.
Sistema humano de vida. O que que o sistema humano de vida planta em você?
A crença de ser humano.
Joaquim já falou para ele. Que para ele que eu estou dizendo é o limão. O que que o ser, o sistema humano de vida plantou em você?
Tem que ter para ser, tem que ter para ter.
Ou seja, um conjunto de regras e normas que você precisa fazer por obrigação e por necessidade para auferir alguma coisa. Esse é o joio que é plantado dentro de você. Um conjunto de ideias, pensamentos, regras, normas, de conduta,
que se você fizer, você vai ter aquilo. Que você tem que fazer. Você não pode ser um desempregado que não manda a sua toalha de vida para as empresas. Pode. Mas se você mandar, porque você tem um grande currículo, você vai conseguir emprego, não vai?
Não.
Mas não é assim que o sistema humano de vida coloca?
Sim.
Então essa é a ideia do inimigo. É a ideia de que o mundo humano é capaz de
entender as minhas necessidades, as minhas vontades.
E para isso ela em você é uma série de
necessidades.
Obrigações. Essa é a plantação. Você colocou a semente dos ensinamentos de que os mestres passaram. Mas junto com elas surge toda essa ideia que o inimigo, que a mente humana, que o sistema humano de vida cria. E fica tudo dentro de você. Você vai arrancar tudo que o sistema humano coloca dentro de você?
Você vai ter tudo.
Segundo o Cristo, não.
Não.
Stella Folletti. O que é Stella Folletti?
Coisas acontecer?
Ixi! Tá certo, a minha mente está dizendo que eu tenho que mandar o papel com a minha vida para as empresas. Eu mando. Ponto. Agora, na hora que eu mandei, é a hora da colheita. É a hora de você recolher todo o zoio primeiro. Queimá-lo. Se eu vou conseguir um emprego ou não, eu não sei. O grande problema não é você estar sendo, como se fala, usado pelo sistema humano. O grande problema não é o sistema humano de vida colocar dentro de você, ideias, obrigações, necessidades que zelam lucros. O grande problema é você confiar nele. É você achar que a solução que ele propõe e o caminho que ele propõe para a solução é verídico e que vai dar em algum lugar. Porque aquele que aquele que vive para Deus não busca a felicidade desta vida, não serve a matéria.
Sim, é como se tirar na corda também, achar que você vai mudar alguma coisa, você tem a capacidade de mudar alguma coisa.
Isso é uma ideia que o sistema humano de vida lhe dá, lhe diz que se você quiser, se levanta e vai embora agora. Ela diz isso.
Sim.
Só que entre ela lhe dizer isso e você dizer assim, sim, ah, mas se eu for embora agora, o que, que vão pensar de mim? O que, que vai ser? Você acaba continuando sentado aí, sem querer ouvir mais nada, mas vai estar aqui. É isso. É isso que ele está explicando. Deixar o zoio crescer é você, ao invés de simplesmente negar que há a possibilidade de você arrumar um emprego e te mandar o currículo. É, se você negar essa possibilidade, você arrancou o, como se fala, você arrancou o tico junto com o zoio. Ou seja, você arrancou pai de filho.
Eu acho, eu não gosto de misturas de outros cheiros, às vezes você está saindo de casa. Assim.
Não,
eu
não é fácil?
É suave, é isso que eu gosto.
O problema é que achei. Eu perguntei para ele, ele veio logo com uma coisa que disseram para ele lá atrás sobre a toca do mundo, não sei o quê, e não viu que isso vale para toda hora, não viu que existe um inimigo plantando na sua plantação, não viu o que é sua plantação, não viu o que é que você tem que plantar, não deu nada. O lixo, e quando leu, leu com os olhos selados, com o ouvido trancado. O que ainda leu para resolver os problemas dessa vida. Vai dizer que está demorando
muito. Ai, onde eu estou aqui?
Olha,
achei.
Só dizendo, nós cobra calo por aula particular, viu?
A semente de mostarda.
Alguém disse que está pichando de dinheiro para ir na Bahia.
É, se vocês não forem, a gente também não vai, como a gente quer ir. É uma troca.
Vocês vão, né, Daniel? Vamos. Ah, achei que vocês iam só passear lá na região.
Eu também.
Vai participar. Legal. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos.
E aí? O reino do céu é como uma semente de mostarda. O que é o reino do céu?
É a bem-aventurança.
É a felicidade incondicional. É a paz de espírito. Não é um lugar. É um estado de espírito. Certo?
Certo.
Então, este estado de espírito é o menor que existe. É a menor semente que existe. Por que ela é menor? Menor em que sentido? Em tamanho?
Com certeza não. Mas não...
Em que sentido?
Eu ia falar em esforço, mas não é.
E importância que você dá. Sabe, a semente grande para você hoje seria arrumar um emprego. A semente grande para vocês hoje seria conseguir tudo o que querem, seria ter uma vida boa, um emprego bom, uma família organizada, tudo que vocês dizem que é semente importante. A paz de espírito é a última coisa que vocês se preocupam. Para vocês é a coisa sem menos importante. Choque a paz de espírito. Ela é capaz de criar raízes, germinar e até virar numa árvore. Uma árvore que serve de abrigo a outros. O seu emprego não. O seu emprego só pode lhe dar uma coisa: prazer, satisfação. Individual. Pelo contrário, né? Se você for empregado, alguém ficou mais tempo desempregado, vai chover. É essa a comparação que o Cristo está fazendo. A paz de espírito, a felicidade incondicional, apesar de ser o que vocês menos querem, porque ainda querem a satisfação individual, ela é capaz de germinar dentro de você, é capaz de crescer, alimentar você e ainda alimentar os outros. Porque se você está de bem com a vida, você está de bem com os outros. as sementes grandes, aquilo que você sonha, aquilo que você espera para que floresça, para que você se sinta bem, não abriga ninguém. Por quê? Qual a característica dessa semente grande?
Egoísmo?
Que eu faço as perguntas pensando na epota, aí não vem a epota, eu tenho que dizer, né? A semente grande, o que você quer, tem uma característica. Ela rouba o nutriente da terra e não deixa as outras sementes germinarem. Se você conseguiu o emprego, alguém ficou sem. A árvore de alguém não cresceu. Mas se você planta sua paz de espírito, arrumando o emprego ou não, você pode ajudar os outros. Essa é a característica dos desejos humanos. E é o vampiro. Ele se alimenta da satisfação dos outros. Porque, quando eu disse isso, lá no, na Atibaia, na casa da moça que está lá, foi a nope, todos ficaram meio assim, olhando eu de lado, mas é a pura verdade. Para você ganhar, alguém tem que perder.
Mas não é difícil, então. Não tem ninguém
ver,
não tem ninguém
perto,
como faz isso?
Plante a semente pequena, plante a sua luta pela paz, ao invés de plantar a semente grande, o desejo que você quer. Na hora que você plantar a sua paz de espírito, você vai ajudar muita gente. Conseguindo ou não o que quer. O silêncio é que está todo mundo aqui pensando.
Estamos mesmo.
Pergunta.
Deixa eu perguntar.
Tem choque que compreender. É choque compreender. E ao invés de querer desesperadamente se entregar a plantar sementes grandes, que podem ou não germinar, plante pequena. E se alimente dos frutos dela.
O fermento. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa.
Oi?
Só isso. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa.
Não se preocupe pelo texto, tá?
Não sei.
Tá.
O reino
é
do céu é como fermento que farinha se espalha por toda a massa.
O reino do céu é a paz de espírito. Essa é a felicidade incondicional. Para que você pode fazer um pão só de fermento, minha filha?
Não.
Para você fazer o pão, você tem que botar o fermento e?
Farinha.
A farinha é a coisa, a vida humana, é o pensamento humano. Você precisa misturar essa busca da paz de espírito àquilo que vem à sua cabeça. E não querer arrancar o que está na sua cabeça por causa da paz de espírito. Já cansei de falar isso. Ninguém vence o ego. Não é para você mudar, não é para você deixar de pensar de um jeito. É para você aprender a viver com o fechamento que vem. Paixo você precisa colocar essa felicidade incondicional nas coisas. E ainda tem mais no Evangelho de Tomé, ele fala do pão sem fermento que os judeus faziam quando estava na época das festas. É você querer viver a vida humana sem essa paz, sem essa felicidade incondicional. Nenhum, nem outro sustenta. Nem só o fermento, nem só a farinha. É preciso haver as duas coisas. Então, quando nós falamos em vencer a humanidade, não se fala em acabar com a humanidade, com os pensamentos humanos, mas em você saber misturar a felicidade com o pensamento. Tá certo. Meu pensamento queria que eu arrumasse emprego, disse que eu vou arrumar. Tá certo, pensamento, você está dizendo isso. Eu não vou acreditar nisso. Vou continuar mantendo a minha paz de espírito, mesmo se eu não conseguir. Ponto. É isso que ele está dizendo. Misturar o fermento à farinha. Responder a amento, não dizendo que ela está errada, não mudando o que ela está pensando, mas colocando junto com o pensamento a felicidade. Não é simples.
Nossa. Como se a gente conseguisse controlar esses pensamentos, principalmente os recorrentes.
Você não controla o pensamento, principalmente os recorrentes. Você responde aos pensamentos. O pensamento diz que deveria ser assim. Você diz, está certo, você acha que deveria ser assim. Só que você continua assando e eu vou continuar. Vou, na minha paz de espírito, esperando para ver se vai ser assim ou não.
É, ele ri da minha cara toda vez assim.
Aí ele ri da sua cara, lança de novo, você faz de novo. Aí cada vez que está fazendo, está retilando espinho. Cada vez que está fazendo, está retilando espinho. Está vindo bolacha. Está vindo espacho para cair a semente.
Isso é um trabalho diário, toda hora, né?
Os passarinhos têm seu ninho, a hiena, não,
raposa.
A raposa tem sua toca, mas o homem não tem onde descansar a sua cabeça.
E tem mais algum outro trabalho assim que a gente fica sempre observando a mente? Ou é só esse de ficar.
Só esse. Não existe
outro. Não tem mais nenhum outro trabalho assim?
Não.
Para o terreno ficar fértil assim? Não,
não
tem mais nada a fazer?
Mais nada a ser feito.
Não tem caridade, não tem rezar, não tem que acender incenso.
Mas nada é feito.
A gente até consegue driblar de vez em quando. Quando você falou, vai lavar lá fora, vai lá. Eu fui à praia, driblei por uma semana.
Ixi.
Aí quando chega aqui, começa de novo.
Ixi, aí você contar a baia de novo.
Eu tenho a impressão que às vezes subiu um hábito assim, que é meio mecânico até. Não sei se tem valor nisso. Quando a gente fala um negócio, você já retruca. Mas é tão mecânico já que eu não sei se tá, é válido isso, sabe?
É tão mecânico que você hoje já sabe que em muita situação você não precisa fazer. É esse abrir o espaço. É esse abrir o espaço. Quando você, vamos dizer assim, já abrir o espaço, a coisa floresce direto, você não precisa abrir outro espaço. Então é só esse. Sabe, é nicho que se consiste em reforma íntima. Sabe por que eu digo isso? Porque Cristo disse que é o que você precisa alcançar é bem-aventurança. O Espírito da Verdade diz que o Espírito vai, quanto mais atinge a perfeição, mais se aproxima de Deus e vive a felicidade que Deus tem lhe prometido. Então, o único trabalho que você tem que fazer nessa vida é ser feliz. Não ter o pajé, não conseguir uma vida onde não tenha problemas, mas você aprender a misturar o fermento na falinha que a vida lhe dá. Só isso. Não há mais nada que ser feito. O Eto fica para a chave. Para aqueles que querem inventar sistemas para explicar a vida. Não adianta. Mesmo que você, primeiro que você jamais vai conseguir saber. Segundo que mesmo se você conseguisse saber, isso apenas lhe transformaria mais orgulhoso de saber. Palavra do Espírito da Verdade. Palavra da salvação. Já é isso. Então a concentração nesta vida, aquele que busca o reino do céu, aquele que busca a elevação, a concentração dele é aprender a colocar o fermento, que é o reino do céu, junto com a falinha que a vida lhe dá. Quanto mais você aprende a colocar, até colocar na proporção certa, que é o que ele está falando ali, se até colocar na proporção certa, você vai errando aqui, vai errando ali, vai de numa hora você não consegue, só come pão sem fermento, na outra hora você consegue pôr menos fermento, o pão ainda não é tão gostoso, até que você, como a Fia e quem cozinha aí sabe, até que quando você acerta a mão, na hora que você acerta a mão, aí você não precisa nem de livro de receita. É, sabe, o problema, o grande problema, moço, é que é simples demais. E o sistema humano de vida diz que tudo que é simples tem valor. E aí que é um monte de sistema que coloca dentro de você, trigo, e você doido para cortar tudo aquilo, acaba cortando também a sua... Você acaba cortando o seu tico.
É esse incômodo que você estava sentindo, que já está fazendo no automático.
Kisna, quanto anos você ouve nós?
Mais de 10.
Mais de 10 anos. Você é burro?
Acho que sim.
Não, você não é. Você se acha uma pessoa com, não mais inteligente, mas com alguma inteligência, não é?
Para algumas coisas, sim.
Então você já teria que ter aprendido alguma coisa. Por que, que você está questionando se quando você faz com que já aprendeu, você está questionando? Não questione, não. Se eu fiz, é isso. Vamos embora, vamos para frente.
Esquenta não, que eu fiz a mesma pergunta para ele.
Não, todos fazem. Te preocupa não, todos fazem. Quando começa a ficar no piloto automático, começa a querer descobrir se fica cabeça de cavalo e aí não assa nada.
Joaquim, você falou que é muito simples. E também uma tendência, pelo menos eu enxergo muito em mim, é não aceitar facilmente, ou por um longo período não ter aceito facilmente. Por querer dissecar aquilo, eu quero possuir aquilo, eu quero dissecar, compreender, 100% racionalizar aquilo para possuir aquilo para fazer alguma coisa. No momento em que abandonei essa ideia de querer dissecar e compreender tudo, parece que as coisas começaram a fluir com maior naturalidade.
Foi exatamente o que eu disse no final da conversa passada. O grande problema é que vocês têm um acervo cultural muito grande e não sabem organizar. Não sabe colocar em ordem, não sabe de o que usar a cada momento. Mas isso é o excesso de coisas que vai caindo pelo caminho.
E no final das contas nem precisa organizar. Porque mesmo o excesso de informações não é necessário. O importante é fazer, não conhecer.
Isso. Porque se você quiser que ter um excesso de informação, as informações vão caindo pelo caminho. Ou seja, coisas que vocês esquecem. Como por exemplo todo... Ouça isso, doutor! Como, por exemplo, toda vez que eu vou no São Paulo, eu pergunto para o doutor quais são as síndromes do ser humano, e ele não lembra. Não é que precisa para levar, é que vai cada vez buscando mais informação, as outras vão sendo enquechidas, vai caindo no som. E aquela é uma importante para ele, é uma importante para vocês, de conhecer essa síndrome. Porque o que eu acabei de falar sobre a quiachão do ser humano é uma síndrome do ser humano. A síndrome da pincheja, que o mundo ela vai ser encontrada por um príncipe num cavalo branco, que vai levá-la para um reino de alegria e riquezas, onde serão felizes para sempre. Isso é uma síndrome humana, isso não existe. Isso não existe. E não me venham com exemplos de pessoas que, sabe, têm tudo, que pessoas que têm muito dinheiro, que têm casas, que... Ninguém sabe o que vai por dentro de cada um, ninguém sabe as dores que cada um sente. Pode ter certeza que eles têm muita dor também. Então não existe vida feliz. Existe vida onde você é feliz. É bem diferente. E essa é uma base da faculdade espiritualista de vida. Começa por aí. Não existe vida feliz. Existe uma vida onde você é feliz. Ou seja, onde a felicidade depende de você. Não de você zelar felicidade, mas depende de você retirar os espinhos. Se você não retira, você vive a vida. E como a vida não é feliz, você não é feliz. A faculdade espiritualista de vida é aprender a retirar os espinhos da vida. E para poder retirá-los, você precisa estar desde pequeno certo de que a sua vida terá espinhos.
Ué, há um trabalho a ser feito aí, né? Por um longo tempo, eu fiquei rodeado na informação de que Deus, sendo a causa primária de todas as coisas, eu não teria nada que fazer. As coisas seriam feitas sem a minha participação, digamos assim. Né?
Isso vale para as coisas da vida, para o acontecimento da vida.
Mas não para alcançar a felicidade espiritual. Isso. Então eu meio que larguei mão de tudo isso. Eu acho que até acredito eu, isso é uma crença minha, que as consequências, como alguns traumas e síndromes que eu passei no passado, acho que elas são consequências disso.
Sim.
De eu abandonar, porque até então eu vinha num caminho em que eu tinha uma crença que devia ser feito alguma coisa. Não necessariamente, eu não tinha todo esse conhecimento ainda, né? Eu não tinha passado por tudo isso, de que era uma outra coisa que precisava ser feito. Mas pelo menos eu me apegava naquilo e eu caminhava naquilo ali. No momento em que eu achei que eu não precisava mais fazer nada, inclusive aquilo, que tudo seria me dado de bandeja, eu fiquei sem chão, perdi esse Deus que eu acreditava que poderia me jogar uma corda em algum momento, alguma coisa, e foi isso que me trouxe alguns traumas, síndromes, enfim. E aí, acho que levou um tempo para eu perceber que eu não poderia deixar ao bel prazer de que as coisas acontecessem por si próprias. Isso
você
deveria vir de mim.
Você precisa colocar o fermento.
Isso, precisava vir de mim. E aí sim, parece que as coisas começaram a se harmonizar e eu comecei a caminhar.
Isso. Você precisa colocar o fermento no pão. Não cozinhar o pão.
Isso.
Quem cozinha o pão é o fogo. Exatamente. Mas você tem que colocar o fermento. Exatamente. Se você não colocar o fermento, você vai ter um pão sem fermento.
É preciso haver uma participação minha.
Isso. E essa participação está entre escolher entre o bem e o mal.
Isso.
Então é o que eu sempre disse, a ideia do Deus causa primária não zela uma, como as pessoas falam, uma ideia de comodismo, uma ideia de não fazer nada. Sim, há algo a ser feito. Exato. Mas esse algo a ser feito que existe é no mundo interno, não no externo.
Exatamente.
E o que precisa ser feito é colocar o fermento junto com a marcha.
Porque em última instância, eu acreditava que eu já não havia mais voltando, né? O que significa realmente livre-arbítrio? Mas acreditava que não havia mais nenhum tipo de livre-arbítrio, porque uma vez que Deus era a causa primária de todas as coisas, ele inclusive escolhia por você. Porque ele era a causa da escolha do livre-arbítrio. E não é isso.
Não, ele escolhe. Escolhe emocionalmente. E você precisa colocar o fermento nessa emoção. neste momento a vida está dizendo que eu tenho que sofrer. Só que, como eu não quero sofrer, eu vou colocar a minha paz de espírito, a minha harmonia, a minha felicidade junto a este sofrimento que está vindo de Deus para neutralizá-lo.
Sim.
Você pode colocar mais café que eu não vi.
Agora uma pergunta de um contexto aqui, Joaquim. Jesus, ele usava as metáforas que ele usava para
Cristo, por favor, você já está numa época de não falar de Jesus.
Tá bom, Cristo, quando usava as metáforas para as parábolas, ele utilizava as mesmas metáforas, não a parábola em si, mas as mesmas metáforas que eram usadas por judeus nas sinagogas para haver uma maior compreensão das pessoas.
Não. O judeu ainda trabalhava com a metáfora de você colocar o temor a Deus, o medo a Deus. E ele coloca o amor. São duas coisas completamente diferentes. Eu não vim para destruir a lei, mas dar a ela um novo sentido.
Então as pessoas realmente ficavam sem compreender. Era uma coisa, algumas, né? Não todas, mas assim, era uma coisa realmente nova para elas.
A maioria sim, porque elas ainda acreditavam no Deus que fosse fazer tudo de bom para elas. Que fosse lhes garantir, vou falar em termos da conversa como ela dos judeus, e eu lhe garanti a terra prometida.
Tá. O uso das
palavras. Qual a terra prometida para você? É? Qual a terra prometida para você?
Cada um tem a sua, né?
Sim. Mas qual é?
Não,
você
tem que perguntar individualmente.
Não. Não importa qual seja especificamente. Mas a terra prometida de todos vocês é a mesma. Que a vida transcorra dentro do que você quer que ela seja. Essa é a terra prometida. E, outra palavra, vocês são como os judeus que estão caminhando no deserto esperando essa terra prometida. Ou seja, uma vida que seja exatamente dentro do que vocês querem.
O uso das parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo.
Não tenho o que comentar aí. Não tem palavra de Cristo, não tem parábola, não tem ensinamento. Então para que eu vou falar, né?
Então tá.
É só você saber. Tudo é palavra. Tudo precisa de uma interpretação. Então que não venham me dizer dos cavos que entraram na cabeça do Cristo. Palavra.
Inclusive a crucificação.
Tudo é palavra.
Tá, isso é uma quebra de paradigmas grande, hein, Joaquim? Já te falei isso. Porque a gente realmente acha que isso foi histórico, né?
O problema é popular o Cristo histórico.
Não é. Jesus explica a parábola do joio. É. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram.
Agora ele está conversando só com o discípulo.
Tá. Privado. Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu. Quem semeia sementes boas é o filho do homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Isso, só lembrando, a fornalha, que é o inferno, onde existe o ranzer de dentro, não é um lugar espiritual, mas é um estado de espírito interno. Se o Eno do Shell não é um lugar, é a paz, a fornaia, o inferno, é quando você não tem paz.
Isso se aplica ao que você falou, quando a pessoa desencarna, sempre vai para o lugar, o lugar é esse estado que ela fica após desencarnar, nesse mesmo esquema que você falou aí do inferno?
Sim, mas não necessariamente só quando desencarnar.
Não, mas eu estou falando...
Sim, exatamente. Mas não necessariamente só quando desencarnar. O juízo final aí não é o fim da desencarnação. É o fim de um acontecimento. Há um acontecimento onde o maligno, o sistema humano de vida, implanta em você obrigações e necessidades. Um conjunto de regras e normas, onde você tem que seguir para poder ter a felicidade. E aí, no fim dos tempos, ou seja, quando a coisa acontece, se você não consegue dominar, retilar todo o zoio e ficar só contigo, você acaba vivendo o inferno.
Mas então o que significa... Peraí, deixa eu tentar formular. Vou voltar nessa coisa do se encarnar. Você falou que necessariamente todo mundo entra então nessa zona de sofrimento quando se encarna, até ser encaminhado espiritualmente, como é que é?
Não. Necessariamente, quando você desencarna, você continua ligado ao ego.
Tá.
E aí, digamos que cada um vai viver o inferno, ou seja, ainda vai estar humanizado, de acordo com a sua plantação enquanto encarnado. Se você viveu extremamente apegado ao sistema humano de vida, você vai ter um inferno maior do que aquele que já começou a te liberar. Mas dizer que você vai sair daqui, pum, acabou, cortou, morreu, e que você só tem agora a felicidade, não, isso não existe. Você ainda vai ter que passar por algumas situações, alguma coisa, até você recuperar-se e poder aí sim viver só o tipo. Recuperar-se é libertar-se da humanidade.
Esse umbral, Joaquim, não necessariamente é aquela visão que eles têm de sofrimento. Pode ser a colônia, pode ser... Então não é uma coisa necessariamente tão ruim, né? Pode ser um momento de... É um tempo de passagem ali.
Umbral espírita é um nome diferente para o inferno. Que não muda nada. Se o Espiritismo veio para acabar com os dogmas da igreja, ele não acabou, porque ele construiu o céu na cidade espiritual e construiu o inferno no umbral, só mudou o nome.
No Espiritismo também eles falam que as colônias espirituais, os locais de aprendizado, de preparação para a próxima encarnação também acontecem no umbral.
Algumas vertentes, outras não. Principalmente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos diz que o espírito se prepara na eaticidade. Ou seja, fora do orbe terrestre. Se é umbral, se é cidade espiritual, se é vagio, se é vácuo, aí não fala. É fora do orbe terrestre.
Então, umbral é realmente, para o que você está falando, para o exemplo que você está usando, é um local de sofrimento.
Sim, umbral é um local de sofrimento. Mas não um sofrimento causado pelo lugar que você está. Mas um sofrimento causado pelas crenças que você vive.
Mas não é um local.
Não. Não, você tem a ideia de estar no lugar, mas você não está. Você está no universo, assim como você acha que está sentada na sua sala e não está.
Não, mas existe essa ideia de que eu estou ali no meio da dor. Lama, dessas coisas.
Você vive a ideia de estar.
Ah, é? Isso acontece?
Pode acontecer. Você vive a ideia de estar. Mas você não está. A coisa que mais se caracteriza isso nas nossas conversas é o que a Solana contou.
Que
a Solana da Belândia. Não a Solana do Portão.
Meu cliente de
ação. Não é a Solana do Portão. A outra Solana. Ela disse assim... Ela saiu do corpo e foi com uma equipe de socorristas socorrer quem estava num balde.
Ah,
aí colocaram ela sentada num canto, foram lá, apagaram o balde e desenharam no lugar um jardim folhido. Aí todo mundo disse, saí de um balde. Não, não saiu, está no mesmo lugar. Só mudou a figura dentro da cabeça dele.
E aí o espiritismo muda o nome. Uma coisa é um balde, outra é erraticidade. É isso.
Alguma coisa mudou desde que o homem começou a idolatrar uma coisa que ele achou que era a salvação dele?
Tudo criação, né? Mudou. Mental.
Deixa eu falar uma coisa. Você tocou numa palavra inteligente agora. Alguma coisa mudou desde que o homem buscou achar o achão. Eita coisinha triste que vocês ouviram desde que ancha. Tem que buscar a salvação. Só busca a salvação quem está perdido. Vocês não estão perdidos. Vocês estão encontrados. Ainda não se encontraram, mas estão encontrados.
Que roupa.
Vocês só acham que estão perdidos. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Só existe uma chauvachá.
E
é você se salvar. Nada nem ninguém pode lhe salvar. Só você pode se salvar. Se salvar do quê?
Do sofrimento.
Ninguém pode lhe salvar. Só você. Porque não adianta nem lanchar semente. Se o seu terreno não for fértil, ele não vai. Ela não vai germinar, não vai produzir nada. Ficou claro? Fia, os cachorros não estão soltos, não?
Não, eu entendi. Porque
eu vi a gata saindo ali.
Quem são os anjos aqui nessa parábola?
Espíritos. Anjos são espíritos. É que vocês têm classes de espíritos. Como se houvesse espíritos de primeira grandeza e espíritos de segunda. Todos foram zelados iguais. Então todos são iguais.
Alguém inventou isso.
Hã?
Alguém inventou isso.
Sim, para quê?
Para separar.
Para que você seguisse ele e pudesse, como se fala, ganhar alguma coisa.
Então tá. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo.
Vai aí. A primeira.
O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo.
Esconde?
Sim. Quando você começa a colocar em prática e que você vê, sente essa paz, essa harmonia, você nem mostra para os outros. Você começa a vender tudo o que tem. Ou seja, você começa a se libertar de todas as coisas humanas. E aí vive só daquele cão. Vive só de paz. É o que o Krishna estava falando. Você começa a fazer tão automaticamente que começa a ficar tão simples que você já começa a duvidar.
Eu preciso esconder, era para você. Às vezes a gente faz as coisas e fica na moita.
Ixi,
mas vai ser perturbado pelos outros, que os outros querem que você. Ué, você tem que ser assim. Como você falou, você tem que chorar quando morre alguém. Você tem que ir lá, ficar berrando lá com a mãe, que tua mãe tá doente.
E, mas vezes, aí você vende tudo que é seu e vive só desse canto.
Pra você me esconder fosse isso, entendeu? Que nem...
Não, é nesse sentido X. É você guardar um pouco o pachi e nem discutir com os outros. Nem querer manter suas posses. a sua verdade, olha, e dizer para ele, não, pai.
Não, não, vai ficar quieto mesmo e tá bom.
Esse é a melhor coisa. Né?
A pérola. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola.
É a mesma coisa. Só tem um porém ali. De grande valor. Lembra quando nós falamos da semente?
Sim.
O problema é que vocês não valorizam o reino do céu.
Você já falou uns 200 milhões de vezes.
Vocês não valorizam essa paz de espírito. Preferem continuar discutindo, preferem continuar querendo mudar os outros para poder alcançar a satisfação. Então, o segredo nessa parábola é a pérola de grande valor. Se você não der valor à bem-aventurança, se você não der valor a essa felicidade, você não vai vender tudo que tem para comprar essa pérola.
Tem uma coisa que você falou uma vez que até hoje eu acho de grande significância.
Tudo que eu falei é de grande significância.
Mas deve ser muito mais. Tudo aquilo que você considerar mais importante que a sua felicidade
será a causa do seu sofrimento.
Ou seja, a felicidade tem que ser a coisa mais importante.
É claro, porque se você não for feliz, você não será feliz.
A rede. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos. E os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas. E jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero.
Mais uma vez insisto. Não é para negar a vida. O reino do céu é uma rede que pega peixes grandes, peixes bons e peixes ruins. É você que precisa separar, saber separar o que é bom para você e o que não é. O que realmente é importante para você e o que não é. Tem muita gente que ouve o que nós falamos, o que os mestres falaram, e parte para uma eliminação de todo ao lado humano. Impossível. Sabe, é aquele que ouve que você não pode ter apego familiar, e aí sai de casa, larga a mulher, filho, trabalho, tudo, e vai viver no meio do mato. Não adianta nada. É não ter apego familiar. Não é não viver em família. Então, o Cristo mais uma vez volta a dizer, pesquem tudo que vier na rede. Desse tudo que vier a nachoamento vivo, desse todas as obrigações e necessidades criadas pelo mundo humano vir. Mas escolha o que é melhor para você. O que não for, aí sim você joga fora. Sabe, de nada adianta você morar no meio do mato e se dizer que você é uma pessoa evoluída. De nada adianta você só comer legume e verdura e dizer que você é melhor do que quem come carne. Não é isso. É saber o que é importante para você. É importante para você só comer legume e verdura? Coma! Agora, é importante para você criticar quem come carne? Acho que isso não tem importância. Porque o Shol brilha para todos. Para quem come carne e para quem come verdura. Sabe? Muitas vezes o que se alimenta dos chamados alimentos saudáveis, naturais, tem mais doença do que o outro que só come besteira. Então é isso que o Cristo está ensinando. Aliás, eu lembro que uma vez no Florianópolis, eu disse para a mochinha de lá assim: Deus é um chacana, não é? Porque veja bem, você para ter uma boa saúde, você precisa comer alimentos orgânicos, né? Isso não é. Só tem uma coisa, isso custa muito mais caro que o outro. Que Deus chacana, né? Pelo dinheiro ele separa quem vai ter boa saúde e quem não vai ter, não é? É isso que o Cristo está ensinando. Pesque tudo. Se você come alimento orgânico, coma. Mas não diga que você é melhor do que os outros. Não diga que você vai ter mais saúde do que os outros. Que pode ser que não tenha. Não, não importa o que você faz. Importa é como você vive por dentro. Importa é como, quando você separa os peixes que vêm na vida de acordo com aquilo que é mais importante para você. E por isso eu disse no início, está naquela questão da semente. Se você acha que a elevação espiritual é uma semente muito pequena, sem valor, você não vai conseguir nem.
Verdades novas e verdades velhas.
Mas eu já disse isso há muito tempo. Não sei se vocês lembram, se vocês ouviram, mas nós estudávamos o livro do Espírito e estudávamos os evangelhos canônicos, né? Este mesmo. Então, as cartas de Paulo. E eu disse, quando era a carta de Paulo, eu disse, oba, agora eu estou na minha área, que é tratar de moral espiritual, que é tratar de amor. Essa parte técnica de estudar o que é o Espírito, como é o Espírito, isso não é com eu, não.
Você falava, não. Eu não gostava, entre aspas.
Você adorava. Quanta coisa que eu não sabia, estou sabendo e agora sei mais do que os outros que continuam assando aquilo. Mas isso é fácil, isso é etapa.
É o deslumbramento.
Isso.
Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
Do seu depósito de coisas velhas, coisas novas. É assim o texto. Se não está aí.
É, tem que ser raro.
Não está do giro de lei.
É, aqui é tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
Tira do seu depósito de coisas velhas, coisas novas. O que quer dizer isso?
Mudando.
O que quer dizer? Tirar do seu depósito de coisas velhas, coisas novas. Qual é o seu depósito de coisas velhas? Olha que
conceitos arraigados.
Não.
Nas paixões.
Ensinamentos. Você tem um depósito de coisas velhas. Um depósito de ensinamentos. Se você, ao longo da sua existência, você vai retirando essas coisas velhas e dando a elas o sentido com o qual você vive naquele momento. Por exemplo, quando vocês frequentavam uma religião e ainda não tinham discutido essa questão de ser humano, ser espírito, vocês usavam todo o ensinamento para ter felicidade nessa vida. A partir do momento que você descobre que a vida é humana, é uma etapa da existência espiritual, onde você precisa trabalhar lá sim para viver em paz, você dá um novo sentido ao mesmo ensinamento. Porque o mesmo ensinamento que antes servia para a felicidade material, também serve para a felicidade espiritual. Então é isso que ele está dizendo. O verdadeiro pai do reino do céu, ou seja, aquele que no reino do céu é um ser maduro, ele compreende ao longo da vida que vai mudando o sentido da encarnação, que vai mudando o sentido da vida para ele, e ele vai zelando novas compreensões sobre o mesmo ensinamento. Isso é muito interessante de nós ver. Sabe por quê? Porque a grande maioria acha que quando ele zela uma nova compreensão, ele precisa de um novo ensinamento. Eu já fui católico, já fui cristão, agora eu sou budista. Grande merda, está na mesma coisa. Ele acha que existem ensinamentos mais avançados do que o outro e que aquele não serve para nada. E aí que vem o grande problema. Porque aquele serve para isso hoje. Então, aquele que realmente é um maduro espiritual, ele sabe que todos os ensinamentos servem para todas as etapas da evolução. Ele só muda o efeito do ensinamento, e não o ensinamento. Quantas vezes vocês já não ouviram alguém dizer: ah, não, isso servia para mim quando eu era católico, agora não. Agora eu só quero saber do Bhagavad Gita. Sabe por que o Bhagavad Gita é mais evoluído? Porque é a mesma coisa. Nós povoamos isso, estudou todos eles e viu que era a mesma coisa. É isso que o Cristo está ensinando. E é isso que ele disse para os apóstolos. E quando ele disse isso para os apóstolos, o que ele disse? Aceitem tudo. Aceitem todos os mestres. Não tenham religião. Porque o que é a religião, senão uma visão dos ensinamentos? O problema é que aí os apóstolos, quem veio depois dele foi fazer uma religião sob a ordem de não fazer religião.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a religião ajudou muita gente enquanto foi necessário. Eu mesma conheço muita gente que...
Perfeito, é.
Vinho,
perfeito. Ela é...
Mas acho que assim, durante um tempo ela é necessária, depois tem que se aprender a se desprender dela, que seria isso?
Não é isso que eu estou falando.
Hã?
Não. Não é você de... se despender da religião. É o contrário. É você não negar o papel que a religião teve na sua vida. Aquele que descobre algumas coisas, ele começa a negar, por exemplo, o tempo que ele foi espírita, o tempo que ele foi cristão, renegar. Aquilo é para quem ainda não atingiu o meu patamar. Não, aquilo foi importante, foi caminho, aquilo foi alguma época. Ao invés de você relegar aquilo, aprenda a ver aquilo com os olhos de hoje, ao invés de você renegar e dizer que você é melhor do que aquilo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando eu digo não ter religião, é não ser aferrado. Não, como é o nome?
Apegado
a uma religião. Ter todas. Cada uma dentro de uma etapa.
Jesus em Nazaré. Quando Jesus...
Ele parou de falar com o povo, sentado no barco. Depois foi para casa, falou com os discípulos. Agora já está em Nazaré.
O que foi fazer lá?
Passear. Igual a filha e este de bom, para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá.
Tá certo ele.
Guardar as suas devidas proporções, é crescente, por favor.
Dentro da realidade de cada um.
É, do tempo.
Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas?
Não é aquela porcaria do Zé que eu vi crescendo ali?
Aquele moleque rebelente. Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer milagres ali porque eles não tinham fé.
Um profeta não é respeitado na sua casa nem na sua terra. O que quer dizer isso? E olha que você vive isso o dia inteiro. E ela também. Ela que eu estou dizendo é a esposa dele.
Por você ter crescido naquele ambiente, não te reconhece.
Por você conhecer o outro, você não aceita o que o outro fala. Ela? Ela está falando isso aqui agora? Mas eu sei o que ela fez ontem. Eu sei como ela vive. Eu sei o que ela está fazendo. A mesma coisa quanto a ela. Não é assim? É. Não adianta balançar a cabeça que é.
Eu falei ups.
É a intimidade.
Não. É o conceito. É o conceito. Você tem um conceito dela. Não importa o que ela vai falar, este conceito não vai lhe deixar ouvir com ouvidos de ouvir o que ela fala. E ela? Ah, não. Essa é aquela que fez isso, fez aquilo, agiu daquele jeito, agiu daquele outro jeito. Agora vem falar isso? E você não vive assim.
Todos os casais comigo feminino, a gente
é assim,
um dos dois, às vezes tem uma intuição, fala, outro não acredita, imagina, ela está achando que isso, ela não conhece isso. Por exemplo, o carro ontem.
É exatamente isso.
Escapou.
É exatamente isso que o Kiss está dizendo.
Intuição, não é
na hora que você se relaciona com alguém, você precisa libertar-se dos conceitos que você tem do outro. Porque senão você nunca vai ouvir. E em cada coisa que o outro disser para você, há um recado para você. Lembra que eu já disse isso? Ninguém fala nada ao outro. Declama o que o outro pediu para ouvir. Só que você não consegue ouvir o que ela está declamando, que você pediu para ouvir, por quê? Porque você tem conceitos formados sobre ela. Não, não tô, eu peguei os dois paquistos aqui. Mas isso vale para todo mundo. Sempre que você imagina que você conhece alguém, esses conceitos agem na frente. E aí você precisa se libertar dos conceitos. Como?
Fica quieto.
Não, não é ficar quieto.
Eu sei. É mais fácil. Mas não resolve.
Como?
Como é?
O profeta não consegue profetizar na sua própria terra. O que é profetizar? O que é um profeta profetizar?
Ele falar o que vai acontecer.
Não. Eu já disse isso também. Esse que é o grande problema. Se alguém diz que você é feio e isso lhe faz sofrer, o porquê que ela pessoa disse que isso é feio? Que você é feio?
Porque eu acredito e eu quero ser lindo.
Para você mostrar a você que você internamente, mesmo que inconsciente, ainda quer ser chamado de bonito. Então como é que eu faço? Ao invés de prestar atenção nela, eu presto atenção em como aquelas palavras estão caindo dentro de mim. É simples assim. Porque aí eu ouço a profecia e não o profeta. Se ela diz que você é feio, e se você acha que ela está dizendo, e se você está acorrentado nela e tem os conceitos sobre ela, vai dizer que ela não tem uma escala de beleza tão boa assim. Agora, se você está acorrentado em você e vê que aquilo lhe causou, você vai dizer, pela, o que, que eu preciso trabalhar em eu? Cadê ela? Morreu. O profeta só consegue profetizar na sua casa quando você ouve a profecia, sem ligar a profeta algum. Compreendeu? Este é o trabalho que o Cristo está dizendo nessas palavrinhas a vocês. Não importa você de querer ajudar o outro, porque o outro não vai deixar, não valia querer a sua ajuda. Para que ele possa querer a ajuda, para que ele possa receber ajuda, é preciso que ele se liberte do conhecimento que tem sobre o profeta. E essa liberdade acontece exatamente nisso, quando você extrapola quem está falando e você se concentra na mensagem. Como a mensagem está caindo dentro de você. A Pia falou o exemplo do carro de ontem. Não, é chato, mas é verdade, mas é a mesma coisa. Não, eu não estou falando de maldade, eu estou falando...
Não, eu estou falando que não cabe nesse caso, porque cabe. Por acaso eu acertei, mas poderia não ter acertado.
Está chato, por acaso você acertou, mas, Pia, por que que não ouviu?
Porque ele acha que ele sabe mais que eu.
Não.
Porque ele é um homem
superior. Não. Ah, isso sim. O que mais? Porque você não entende mecânica. Porque você nunca mexeu no carro. Porque você não... Todos esses conceitos filtraram aquilo. Se não tivesse esse conceito, iria. Ah, é? Pode ser? Vamos ver se é. Só isso. Não era também dizer, se ela falou, é porque está certo. Não. É simplesmente você libertar-se de sofrer. Tá certo, ela falou, vamos ver, chefe. Se for, foi. Se não for, não foi.
E mesma coisa, acho que para mim, para eu não acreditar que o que eu penso é o que vai acontecer. Né?
Exatamente. Porque muitas vezes não acontece.
É.
Já Já está cansado ou ainda vai ler mais?
Eu que pergunto.
Vamos ler mais um pouquinho.
Tem que acabar.
Porque senão vai ser briga com eu.
Exatamente.
Não brigo não.
Eu vou pegar no PD até o final da vida.
Antes das sete não sai, né?
É, tá assim agora.
A morte de João Batista. Céu comprido, hein? Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus.
Não tem ensinamento em Cristo, não tem nada, pode passar para outro.
Ele foi lá levar.
Isso é chá fofoca.
Levaram o corpo sem cabeça?
Sim.
E a cabeça.
A cabeça foi no
barato. A mãe da outra.
Shalomé.
Ah, foi Salomé, né?
Shalomé que deixou, né? A filha e Herodias. Isso é chá fofoca.
Mandou ver, né?
Pode continuar.
Isso, isso pode ser considerado histórico, Joaquim? Ou só também historinha para compor o contexto?
Historinha para compor o contexto. Se o maior profeta que existiu, inclusive Cristo via Xi, nós havíamos isso no início, teve um fim deste. O que vocês esperam para vocês? Só porque de vez em quando amo a Deus.
É, se a gente for levar por esse lado, é desanimador.
Não ame mais. E não queira não ter um fim deste. Se tiver, teve. Se não tiver, não teve.
Oh. Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças.
Também não tem mensagem.
Fofoca.
Fofoca. E tem mais. Jesus foi para um deserto. Tá certo?
Passou privação.
Não. Aí não é privação. Aí ele foi para o deserto. Soube que João Batista tinha morrido, estava triste e foi para o deserto. Viveu o sofrimento. Mas veja, primeiro diz, vamos falar como ele disse, é fato histórico. Foi para o deserto. Aí depois, no deserto, ele manda quem foi atrás dele sentar na grama.
Na grama no deserto.
Grama no deserto. Sabe, perder tempo querendo discutir isso. Pode continuar.
Mas quem escreveu isso aí?
Hã? Quem é o autor disso aí?
Sim, eu, lógico, né?
O que eles querem dizer com essa multiplicação do pão e do peixe?
Que você não precisa ir até o povoado comprar comida. Isto pode lhe saciar sua fome. Basta você seguir o acordo. Seguir Cristo. Colocar em prática os ensinamentos. Só isso. Mas isso é fato. Isso não precisa ser discutido.
Eu acho que ele meio que arranjou aí para colocar isso.
Não, tem algumas coisas aí que são. Vamos dizer assim, para compor uma história e transformar o Cristo num super-herói.
É, tá na cara, por isso que eu tô falando.
É a história que você falou da Shalvachan. Vocês precisam de super-heróis que lhe salvem de problema. Porque ninguém quer as enchimento.
Vamos mexer a bola dele, que é para ele virar o.
Todos os deuses e santos da humanidade são super-heróis com chupes poderes que isso. Podem. Resolver os problemas da sua vida. Não sei porque até hoje não resolveram.
Você é mal.
Aí basta render cultos.
Aí basta você queimar incensos a Deus e você consegue. Quem consegue, de culpa. Não precisa me ouvir.
Então toda essa história dos milagres, entre aspas, nunca existiu. Nem Deus. Eu não chamo de milagre, eu chamo de uma coisa possível.
Acontecimentos.
Que lidar com os elementos da natureza.
Acontecimentos que não têm explicação científica aconteceram.
Científica para nós,
então. Isso, não tem. Dentro da
ciência. É uma manipulação
dentro
de
da
energias.
Ciência humana, sim.
Energias, energia.
E calo, autorizado e mandado ser feito por Deus. Porque se Deus não autoriza nem manda fazer, por mais que Cristo soubesse fazer, não faria. Porque ele diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai.
Ele também diz, não sou eu quem faço, é o Pai que faz através de mim.
Exatamente.
Até, só um minutinho, até a época que meu pai era mais jovem, frequentava o centro espírita. Não sei se falava kardecista, não sei o diabo que era. Era muito famoso lá onde ele ia, porque eles faziam, isso que eu queria te perguntar, ele dizia que via, ele sentava inclusive na mesa, né? Essa aparição, né, de flor, o cheiro de flor. Isso era. É, materialização, você falava que não estava achando. Isso, materialização. Isso era possível até então para que as pessoas. Se ligassem mais no ensinamento?
Tinha, ela acenou lá na frente para você correr atrás. E o que você acabou de reclamar também. Você disse, os outros espíritos não vêm. Hoje em dia não precisa vir mais. E foi preciso uma época a ver este trazer o pai, a mãe, para vocês entenderem que a vida não acaba com a morte. Isso hoje já é, vamos dizer assim, comum, já é normal. Então não precisa mais dessas comprovação. Porque você falou uma coisa interessante, filha. É tudo heresia. Sim. Algumas coisas podem ser feitas? Pode. Mas tem razão para ser feita? Porque tudo que se faz dentro do mundo espiritual existe um digate de heresia. Você ocupa tempo, você ocupa, mesmo não existindo tempo, você ocupa a energia para fazer uma comprovação para quê? Se comprovar, você não exerceu a fé. A fé não em Deus, ou a fé nisso, ou a fé, mas a fé no que você acredita. Ou seja, você acredita que existe vida depois da vida? Ah, acredito. Então para que vai precisar trazer um espírito para você entender que ele não morreu? Então, no início do Chico Xavier, antes essas questões da materialização, tudo isso, os milagres que aconteceram naquela época, milagre dentro desses eixos que eu falei, algo sobrenatural, algo que não é explicado pela ciência humana, tudo isso foi prestígio para chamar a atenção de vocês. Hoje, determinadas coisas não são mais pichija. Hoje já é pichija outras coisas. Aí aparece Dico Voador, que naquela época não tem nenhuma mexão de Dico Voador lá aí. Então, não pichijava. Hoje já pichija, porque hoje já é outra etapa. Não é vencer a vida. Hoje é você se harmonizar com o universo.
Eles fazem parte dessa harmonização por serem diferentes da gente, é isso?
Eles fazem parte dessa harmonização porque eles vivem de uma forma diferente de vocês. E eles vêm quando vierem, é o que eu sempre digo, vêm para mostrar para vocês o que é viver em harmonia um com o outro. E mostrar a vocês que apesar de dizerem que buscam harmonia, estão sempre cobrando que os outros se harmonizem com vocês. E não vocês se harmonizar com os outros. Por isso eu disse, eles vêm com o dedo na cara. Dedo na cara para mostrar a hipocrisia. Ah, eu amo todo o meu próximo. Ah, eu dou caridade. É, mas fica criticando quem está de saia curta. Isso é isso. Tá vendo? Essa é uma hora que dá para correr um pouco.
Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus."
Boa historinha para contar para aqui, Alexandre. Isso é isso. O importante aí não é estar em cima da água, não estar lixo, não estar naquilo. O importante aí é que você, por confiança a Cristo, você faz o que ele ensina. Só que quando vem o primeiro vento, você perde toda a confiança. Qual é esse primeiro vento?
Primeiro problema...
A primeira situação desagradável. Você se entrega na busca de realizar o que Cristo destina. Só que quando acontece a primeira contrariedade, você para de buscar e senta e começa a sofrer. É aquilo que eu falei, é ir tirando os espinhos um a um, para que nasça uma calela e possa cair achamento. Se vocês estão pensando que eu vou explicar andar em cima da água, que eu vou explicar isso, que eu vou explicar aquilo, não vou explicar nada disso, porque nada disso tem implicação. E mais, não interessa. Nenhum de vocês está fazendo curso para andar em cima da água.
Mas seria legal.
Nós está aqui. Ah, o fazer. O fazer. Sabe, de ser o melhor. De fazer o que os outros não fazem. Ixi, tá certo. Nós está aqui conversando para aprender a ser feliz. E Xoxê conseguir ser feliz andando na terra já está muito bom.
Agora uma coisa que é estranha, Joaquim. Como é que eles não reconheceram Jesus, mesmo quando ele falou com eles?
Porque ele estava em espírito. Isso é um fantasma! Fantasma é uma palavra desenelativa para espírito. Ele estava em espírito. Tanto que diz, ele está no monte. E aparece no lado.
Mas aqui dá para entender que ele estava com outra forma, né? Não com a forma que eles conheciam ele, que era... Enfim. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Jesus e a tradição dos judeus.
Não vai chegar lá que eu falo alguma coisa, né? E naquele tempo não existia papel higiênico. Você imagina como estava a barra da roupa dele, né?
Então,
ou vocês acham que Jesus não fazia cocô?
Não, o manto dele era branquinho. Não pode estar sujo.
E brilhava.
Eu estou deixando você ler, que é para correr, para nós ir andar um pouco, né?
Tá, para ver se acaba em menos de 6, né?
Não, 6 é hoje, né? Teria que acabar hoje. A
gente está na metade do primeiro ainda. Jesus...
Você está preocupado com a quantidade, não?
Não, para mim está ótimo.
Então tá bom.
Quanto mais demorar, para mim está bom, que é uma oportunidade imperdível.
Ai, já disse que cobra caro quando é consulta particular.
Eu te pago tudo juntinho no final do ano.
Já está pagando.
Levando na cabeça.
Cada vez que você ajuda alguém, você está me pagando.
Jesus e a tradição dos judeus.
E você não tem ideia de quantos ajudam. Vamos lá, vamos lá.
Depois a gente conversa sobre isso, porque realmente eu não tenho. Jesus e a tradição dos judeus. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito. Mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos.
Isso nós já conversamos também, né? É, quando você tem todo o acordo, você tem uma série de caminhos a seguir, e você coloca o seu bem-estar, aquilo que você quer, acima do próprio ensinamento. É quando você ensina que deve amar ao próximo, mas aquele próximo ali não vale nada porque ele não é da mesma religião que você. É a mesma coisa. Vamos falar por aqui.